Eu penso que, os deputados me permitem, temos todos os grupos parlamentares e para, como esta semana vamos ter, é mais curta, se calhar há aqui alguns assuntos que poderíamos tratar sem tendo nós quórum ao longo da sessão, mas há alguns assuntos, algumas informações que eu poderia ir dando e algumas situações em que poderíamos, se calhar, até decidir sem problemas nenhuns. E a primeira informação, e entrando na ordem do dia, teríamos aqui uma primeira informação que seria, tenho aqui um pedido da palavra pelo Sr. Deputado António Salles, por causa do ponto 3, que seria importante, se calhar, até discutirmos já, para vermos e resolvermos até, facilitávamos aqui a nossa ordem de trabalhos. Eu dava a palavra ao Sr. Deputado António Salles.
Obrigado, Sr. Presidente. Sim, é um facto. Relativamente ao ponto 3, a discussão e votação das propostas de alteração ao Decreto-Lei nº 13/2018, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista vinha requerer o pedido de adiamento por 8 dias, eventualmente, embora sabendo que hoje 8 dias há uma audição conjunta a 3 entidades, o que pode dificultar, eventualmente para 2 a 15 dias. Percebemos alguns constrangimentos que esta situação possa causar, nomeadamente relativamente ao concurso, ao atual concurso para especialistas, mas de facto nós pedimos mais algum tempo para ponderar algumas matérias nestas propostas de alteração e vínhamos depois fazer requerer esse pedido de adiamento para de hoje a 8 ou de hoje a 15 dias, se possível. Muito obrigado.
Eu estava a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e do PCP.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, antes de mais, bom dia a todas e a todos. Nós não nos opomos ao pedido de adiamento. Enfim, se o PS ou outros grupos parlamentares necessitam, obviamente, de mais tempo para ponderar as propostas e a votação nas propostas, é óbvio que não nos opomos a esse adiamento. Sugeria, se calhar um esforço adicional, é que pudéssemos tentar reunir então daqui a uma semana. Eu sei que nós temos uma ordem de trabalhos complicada na próxima quarta-feira, aliás a reunião já está prevista para as 9:30 exatamente por causa disso, mas sendo votações em especialidade, digamos assim, até poderíamos reunir depois do plenário, porque nós temos toda a abertura para fazer essa reunião apenas para a votação, ou começar às 9:00, enfim.
Carla Cruz, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também cumprimento todos o Sr. Presidente e os Srs. Deputados. O PCP também não tem nada a opor, obviamente, ao adiamento. Apelava, no seguimento até daquilo que já foi feito, para que possamos fazer na próxima semana esta votação. Num momento, quer ou na própria Comissão, começando mais cedo, ou no final do plenário de um dos dias, preferencialmente na quarta-feira, porque quinta-feira já há um grupo de trabalho, não é? Portanto, preferencialmente na quarta-feira, mas creio que esta matéria, pela importância que ela tem e pelo impacto que ela possa vir a ter, eu creio que nós não deveríamos exceder mais do que uma semana na análise destas propostas.
O Sr. Deputado Luís Valdes e depois a Sra. Deputada Isabel Valricena.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós também não temos nada a opor relativamente à questão do adiamento. Só queríamos era um esclarecimento se a nossa proposta de alteração ao artigo 35º deu entrada na segunda-feira. Não sei se está vertida também. Chegou fora, mas...
Chegou, mas será vertido, teremos agora hipóteses de verter
no
teremos agora hipóteses de verter na proposta, fazer esta alteração e teremos agora hipóteses de fazer. Senhora Deputada Isabel Garrista Neto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não temos, obviamente, nada a obstaculizar esta alteração, apenas a sugestão que eu estava há pouco a comentar em off, da reunião, sendo assim, na próxima semana começar às 9:00, porque quem começa às 9:30 também começa às 9 horas e tem tempo para... Digo eu, não quero falar pelos outros, mas é uma sugestão que fica.
Senhores deputados, eu, o meu problema é só se tivermos que parar, podemos parar às 3 da tarde e depois recomeçar no fim do plenário. Não tenho problemas nenhuns em começarmos às 9 horas. Nós tínhamos uma o parecer da senhora deputada Isabel Galriça Neto às 9 da manhã sobre o relatório da União Europeia. Depois teríamos a audição do presidente do INEM, a audição dos trabalhadores do INEM e a audição do regulador da saúde, da ERSE. E depois recomeçávamos com a discussão e votação das propostas de alteração do Decreto-Lei 13 de 2018 e de 54 do BE e do PCP. Portanto, e depois levávamos até às 3 ao limite. Se tivéssemos que interromper, interrompíamos e recomeçaríamos depois no fim do plenário, se estiverem de acordo. Para mim? Fica então a ordem de trabalhos assim, okay. E se começaríamos então às 9 da manhã com esta proposta. Agora, pedi aos senhores deputados que neste dia fôssemos muito concisos e muito diretos e céleres. Peço desculpa, que tivéssemos a perguntar o que tivéssemos a perguntar a estas entidades, mas que fôssemos mesmo, cumpríssemos os tempos para podermos levar esta ordem de trabalhos, que vai ser muito dura, até porque será uma ordem de trabalhos que será no regresso da nossa visita à Madeira. Portanto, chegaremos já às 8 da noite e faremos figas para que não haja turbulência e que possamos chegar todos a tempo. Mas eu penso que sim, vai acontecer. Portanto, o ponto 3 ficará aprovado por todos e faremos assim, na ordem de trabalhos ficará para já minimamente aprovada esta ordem de trabalhos, que será enviada durante esta semana a todos os senhores deputados e aos grupos parlamentares e, portanto, teremos o adiamento para já do ponto 3. Deu entrada também numa petição, que é a petição 494/13/3, que é, em que tem como primeira peticionária Margarida Tavares Peralta, Couto dos Santos, de Lisboa, em que solicita que seja instituída a Carta para a Participação Pública em Saúde. Esta petição cabe ao Partido Socialista, depois comunicarão quem será também o próprio senhor deputado relator. Deu entrada no fora, por causa destes feriados, deu entrada um requerimento do partido por causa dos feriados, só por isso é que eu estou a colocar, que é uma situação atípica estas duas semanas, um requerimento do PSD em que solicita sobre a questão do Infarmed que todos receberam. Se acharem que eu posso colocar à discussão este requerimento, da parte do Partido Socialista, se não virem inconveniente, do Bloco, do PCP, também do CDS, eu colocava à discussão este requerimento e dava a palavra ao Sr. Deputado Luís Valles para apresentar o requerimento. Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, esta questão, este requerimento para ouvir o Conselho de Ética do Infarmed prende-se precisamente pelas declarações que, ou melhor, pelas notícias que têm vindo a público, de que o Conselho Diretivo do Infarmed tem obstaculizado a ida de algumas informações dentro do grupo de trabalho para que o Infarmed seja deslocalizado para o Porto. Esta é uma importância, nós sabemos que o Infarmed tem uma importância grande e que as suas, e tem responsabilidades na proteção da saúde e, portanto, nós consideramos que deveria esta Comissão apurar se estas alegações possuem algum fundamento e se efetivamente este Conselho Diretivo do Infarmed está de algum modo a não prestar toda a informação e colaboração que lhe tenha sido solicitada pelo grupo de trabalho que foi criado pelo Sr. Ministro da Saúde. E por isso nós achamos que dentro das funções desta Assembleia da República deveríamos ouvir com caráter urgente o Conselho Diretivo do Infarmed com vista a obter um melhor esclarecimento sobre as alegações que têm sido publicamente veiculadas nos órgãos de comunicação social a propósito do cumprimento do seu dever de colaboração. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Dou a palavra ao Sr. Deputado António Salles, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, relativamente a esta matéria, o Partido Socialista nunca coloca obstáculos a que se ouçam todas as entidades, como é óbvio. Mas nós temos algumas informações de que, de facto, houve uma reunião entre este grupo de trabalho e o Ministério, e os aspectos que estavam em questão eram aspectos do ponto de vista quer administrativo, quer burocrático, e penso que ficaram ultrapassados nessa reunião que houve entre o Ministério e o grupo de trabalho. Se assim foi, e se assim é, de facto, se esta informação corresponde, penso que sim, dada a fonte, torna-se um pouco extemporânea, parece-nos a nós, torna-se um pouco extemporânea a vinda de alguém do grupo de trabalho para explicar esta situação. De qualquer das formas, enfim, nós não inviabilizaremos a vinda de ninguém, como é óbvio. Muito obrigado.
Era o Sr. Deputado, dava a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós também não nos oporemos ao requerimento, na verdade votaremos a favor, achamos que os esclarecimentos são sempre bem-vindos, ainda que, e gostaria que isto ficasse bem frisado, não nos pareça que esse seja o centro do problema sobre esta temática do Infarmed. Há outros problemas, nomeadamente os trabalhadores não estarem neste grupo de trabalho, como já aqui dissemos, e há um problema de base, que é continuar a insistir num estudo sobre uma hipotética deslocalização que nem trabalhadores querem, que nem Conselho Diretivo quer e que apenas causa instabilidade num instituto e numa agência que é muito diferenciada e que vamos ver quais são as repercussões que esta instabilidade vai trazer do ponto de vista de saída de profissionais, muitos deles muito difíceis de substituir ou insubstituíveis mesmo. Por isso, o que nos parece aqui é que realmente já se devia ter abandonado esta ideia de estudar uma hipotética deslocalização que ninguém quer, mas nós não nos oporemos ao requerimento, como é óbvio.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Gorri Sanito.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O CDS já expôs subejamente a sua posição em relação a esta matéria, em várias ocasiões, quer diretamente com o Sr. Ministro, quer durante a audição da Presidente do Infarmed e da Comissão de Trabalhadores. Continuamos, obviamente, a reiterar que nos parece que a decisão foi precipitada e leviana, e estamos preocupados relativamente, de facto, à questão do grupo de trabalho, porque é mais um a funcionar e com prazos muito limitados, mas de qualquer forma não temos notícias de qual seja o sentido e o que é que tem estado a acontecer. Tudo o que possa ser feito para esclarecer, digamos, o desenvolvimento desta situação é importante e não nos iremos opor. De facto, há situações ou há mais factos a preocuparem-nos para além deste eventual impasse, mas na altura própria colocaremos as questões que entendermos e, portanto, não nos vamos opor à vinda da Comissão do Infarmed. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, para dizer que o PCP acompanha este requerimento, que pensamos que é oportuno que sejam aqui prestadas informações e que haja um esclarecimento cabal sobre estas informações que têm sido tornadas públicas, mas queríamos aqui reiterar aquilo que já o dissemos em diferentes momentos sobre este tema, e nomeadamente sobre a criação deste grupo de trabalho e sobre a criação deste grupo de trabalho estranhamos e até contestamos e dissemos que parecia-nos de todo importante que os trabalhadores, que são a parte interessada, são uma parte significativa interessada neste processo, tivessem assento para prestarem as informações. De facto, não foi esse o entendimento. Pensamos que estiveram mal, que o Governo esteve mal nessa decisão de não integrar os trabalhadores, mas quanto a este assunto muito concreto, esperemos que de facto esta audição sirva para esse esclarecimento da forma como está a funcionar o grupo e que informações é que nos podem efetivamente ser dadas aqui, que eu creio que é a sede indicada para o fazer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu vou propor colocar à votação o requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Com a abstenção do Partido Socialista, foi aprovado por unanimidade, por maioria, o requerimento. Passávamos então ao ponto 2, apreciação e votação da ata 114 de 24 de abril de 2018. Quem tem alterações, sugestões, correções, acrescentos, não havendo, vou colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Entrávamos então, tendo sido adiado o ponto 3 para quarta-feira, sendo o último ponto da ordem de trabalhos da próxima quarta-feira, dia 9. Passávamos então ao ponto 4. No ponto 4 eu tenho uma proposta que gostava de colocar, que é em relação à distribuição para efeitos de elaboração de parecer do projeto de lei número 829 do PCP, que estabelece os critérios de atribuição de transporte não urgente de doentes. Existe o projeto de lei 805, está distribuído ao Sr. Deputado João Gouveia, que versa sobre o mesmo tema. Se os senhores deputados e os grupos parlamentares não se importarem, distribuíamos, porque não faz sentido estarmos a distribuir sobre o mesmo tema dois projetos completamente diferentes. E se o Sr. Deputado relator João Gouveia, se não se importar, acoplávamos estes dois projetos. Não caberia ao Partido Socialista, caberia sim ao PEV, mas penso que é preferível fazermos a junção destes dois. Portanto, penso que está aprovada esta distribuição, portanto, deste projeto 829. Temos ainda, portanto, o projeto de lei 831 do PCP, revogação das taxas moderadoras, que cabe, neste caso, ao PEV. Recomeçando, caberá ao PEV e o PEV comunicará quem é que será o Sr. Deputado que fará, portanto, de relator deste projeto de lei. Depois teremos o projeto 832 do Partido Socialista, procede à 47ª alteração do Código Penal e regula as condições especiais para a prática de eutanásia não punível, e do projeto 838 do PEV, define o regime e as condições em que a morte medicamente assistida não é punível. Este projeto 832 e 838 versam o mesmo tema. É um tema que não diz respeito, por princípio, à nossa Comissão, mas há conexão com a nossa Comissão e, portanto, é da primeira Comissão, mas tem conexão com a nossa Comissão. E cabe ao PCP fazer, portanto, ao PSD, peço desculpa, já estou a confundir o PSD com o PCP, que não. Sabe o que é? Isto é os resquícios do 1 de maio. Mas caberá ao PSD, não, como o proponente é o PCP, por isso é que eu aqui fiz esta questão de baralhei aqui os partidos proponentes, que farão, portanto, o relatório. Caberá ao PSD fazer, portanto, o próprio relatório, que será a senhora deputada Ângela Guerra, que já está, portanto, teremos esta situação completamente definida. E, portanto, poderemos passar, tendo o ponto 4 definido, podemos passar ao ponto 5. A discussão do projeto de resolução 1484/13/3 do PCP, recomendo ao Governo que reforce os meios humanos e materiais no Instituto Nacional de Emergência Médica, e do projeto de resolução 1497/13/3 do Bloco de Esquerda, reforço da resposta do Instituto Nacional de Emergência Médica através da contratação dos profissionais em falta. Eu começava por dar a palavra à senhora deputada Carla Cruz, do PCP. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Todos conhecemos, são públicas as carências de trabalhadores no Instituto de Emergência Médica, não são de hoje, são de há vários anos, que se assiste a esta dificuldade no Instituto Nacional de Emergência Médica de completar o mapa de pessoal. E essa consulta dos documentos oficiais do Instituto permite verificar precisamente isso. No documento público que está na página do Instituto, relativo ao plano de atividades para 2007, com referência aos dados, obviamente, de 2016, diz o documento que contava o Instituto com 1.281 postos de trabalho ocupados dos 1.727 previstos e aprovados no mapa de pessoal para 2016, o que representava um déficit à data de 446 postos de trabalho. E no ano de 2017, o mapa de pessoal previa 1.721 postos de trabalho, mas apenas 1.280 estavam ocupados. Esta, quando se analisa por categorias profissionais este déficit, constata-se de facto que a principal categoria de profissionais que estão em déficit são os técnicos de emergência pré-hospitalar, mas também há carência de enfermeiros, de médicos e de técnicos superiores. A escassez de profissionais tem, obviamente, repercussões na resposta do Instituto, pese embora, é importante também aqui dizer, da sobrecarga e do esforço que estes trabalhadores fazem, das muitas horas extraordinárias que realizam, o que é certo é que estão visíveis as consequências desta carência de profissionais e que mais uma vez se refletiu naquilo que há cerca de 3 semanas foi conhecido no aumento do tempo de atendimento de chamadas. Importa dizer que relativamente a este agravamento, que também não é do ano passado, tem-se registado sistematicamente ao longo dos anos um agravamento, o presidente do Instituto assumiu publicamente que poderia haver uma relação entre o aumento do tempo de atendimento das chamadas e a carência de profissionais. Sabemos que nestes últimos 2 anos e meio que leva esta legislatura foram tomadas medidas de sentido positivo, a contratação de profissionais, sabemos o concurso para os 100 técnicos, mas mesmo assim, e sendo todos preenchidos, colocados estes 100 profissionais, o Instituto continua de facto com déficit de profissionais. E é com o objetivo, porque o que se quer da emergência médica é de facto uma resposta célere, atempada, em todo o território, que o PCP apresenta esta iniciativa, que no fundamental versa sobre o reforço dos meios humanos do INEM, através do procedimento de concursos para a contratação dos profissionais de saúde em falta, quer os técnicos de emergência hospitalar, quer os enfermeiros, os psicólogos, para que se ocupe os postos de trabalho previstos no mapa pessoal, que se garanta as condições de trabalho que assegurem o cumprimento de todos os direitos destes profissionais e também que se proceda à renovação das frotas de ambulância de emergência médica, das ambulâncias de suporte imediato de vida e também das ambulâncias de transporte interhospitalar pediátrico. Sabemos que também a este nível têm-se dado passos no sentido da renovação, mas é preciso continuar a prosseguir para que a resposta, como eu disse, seja célere, atempada e que permita que durante todos os dias do ano a população esteja coberta com respostas de socorro e de emergência.
Muito obrigado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, que tem a palavra do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, mais uma vez. Nós, país, soubemos há umas semanas atrás da demora de atendimento das chamadas no CODU, no Centro de Orientação de Doentes Urgentes do INEM. E percebemos rapidamente que esse aumento do tempo para atendimento de chamadas está diretamente relacionado com a falta de profissionais no Instituto Nacional de Emergência Médica. Mas este não é o único sintoma da falta de profissionais. Há também problemas em garantir a operacionalização das ambulâncias, em particular das ambulâncias de emergência médica, as AEM. Há sobrecarga dos profissionais com turnos extraordinários e acima de turnos extraordinários. Há períodos críticos, nomeadamente estamos a aproximar-nos de um, que é no verão, em que essa falta de profissionais sentir-se-á de forma mais aguda, e realmente tudo radica no mesmo problema, que é uma falta gritante de profissionais no Instituto Nacional de Emergência Médica. Se nós compararmos aquilo que eram os profissionais previstos para fazer face às necessidades atuais do INEM com a atual frota, com a atual procura, percebemos que em 2015, em 2016, em 2017, o déficit de profissionais é na ordem das centenas de profissionais. Principalmente técnicos de emergência pré-hospitalar, mas não só. Faltam pelo menos 9 psicólogos para garantir e assegurar a unidade móvel de intervenção psicológica de emergência 24 horas por dia. Faltam pelo menos 40 enfermeiros para abrir os novos meios de suporte imediato de vida. Faltam 20 enfermeiros que deveriam ter sido contratados no concurso aberto em 2015 e depois não chegaram a ser contratados por falta de verba. Faltam assistentes técnicos para os serviços centrais para permitir o funcionamento administrativo das várias delegações do INEM. Falta a contratação efetiva de médicos, porque a maior parte dos médicos do INEM estão em regime de avença e não estão nos quadros. Para além disso, sendo uma profissão exigente, ela é uma profissão também de alta rotatividade, com muitas saídas por ano. E não há concursos anuais previamente planeados para, pelo menos, fazer face a estas saídas de profissionais. Ora, enquanto não houver estes concursos planeados numa base anual, aquilo que vai estar a acontecer é o agravamento de algumas situações de déficit de profissionais. E só para termos uma ideia desta dimensão, em 2013 terão abandonado 65 profissionais, em 2014 terá sido de 68, em 2015 as saídas foram na ordem das 60, em 2016 registaram-se 80 saídas de profissionais do INEM, e em 2017 será nesta ordem também, porque é uma profissão de desgaste. O STEP em particular é uma profissão de desgaste e com uma remuneração baixa, e portanto há uma alta rotatividade de profissionais. Aquilo que o Bloco de Esquerda propõe com este projeto de resolução é resolver o problema de base do Instituto Nacional de Emergência Médica, que é um problema de profissionais, de falta de profissionais, portanto, a única forma de resolver é contratando mais profissionais. Efetivamente, já se concluiu o procedimento concursal para a contratação dos novos 100 técnicos de emergência pré-hospitalar que estarão para iniciar a sua formação, de cerca de 6 meses, mas só isso não é suficiente. É preciso concluir a contratação de 20 enfermeiros do procedimento concursal 2015, cuja bolsa de recrutamento termina em maio de 2018. É preciso abrir durante o ano de 2018 novos procedimentos concursais para a contratação de mais técnicos de emergência pré-hospitalar, e nós aqui dizemos no plural novos procedimentos, porque achamos que deve existir mais do que um. Porquê? Para aproveitar a bolsa de recrutamento que foi constituída a quando do último concurso. A bolsa de recrutamento tem cerca de 80 profissionais, de 80 nomes, e portanto deve haver um concurso dirigido para aproveitamento desta bolsa, o que leva a que todo o concurso seja mais rápido, mas depois deve existir concursos adicionais para chegar a este objetivo de 350 novos técnicos de emergência pré-hospitalar. Mas devem ser abertos concursos para a contratação de 40 enfermeiros para a tripulação de suporte imediato de vida, para a contratação de psicólogos para as unidades móveis, e deve ser feita, pelas razões que aqui explicamos, a programação e realização de um concurso regular de base anual para contratação anual de profissionais para fazer face às saídas que existem ano após ano de vários profissionais no INEM. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Valos, do PSD. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a estes projetos de resolução, nós, o Grupo Parlamentar do PSD, não tem qualquer... vai se associar, naturalmente, vai votar favoravelmente os dois, até porque nós apresentamos um requerimento para a audição urgente do Sr. Presidente do INEM, que irá ser no próximo dia 9, já, e portanto, devido a esta questão do agravamento de tempo de resposta, de atendimento, e não temos dúvidas que esta questão se prende com, de facto, a falta de profissionais. Aliás, têm sido recorrentes estas questões no INEM, algumas delas até bizarras, recordo a avaria na Central Telefónica de Emergência Médica, as questões do INEM nos incêndios de Pedrógão, da falta de equipas de prevenção, falta de planos de contingência, e até há bem pouco tempo uma situação ainda mais bizarra da paragem forçada de ambulâncias devido a uma alteração, devido ao atraso do Governo na alteração do Regulamento de Transporte de Doentes, e portanto, de facto, o INEM... tem que ser reforçada, as equipas têm que ser reforçadas, mas nós achamos também que tem que haver um planeamento a médio e longo prazo do INEM, nomeadamente com o recrutamento de pessoal, mas também ao nível da organização e da reorganização das equipas, dos meios que estão disponíveis para o socorro. E, portanto, nós já há cerca de um ano ou dois que falamos sobre esta questão, numa audição que fizemos ao Sr. Ministro da Saúde, estas questões continuam, o fecho de meios de emergência do INEM, que na altura foi um tema, o concurso para aquisição de serviços de helicópteros também, o horário de trabalho das 35 horas, até que ponto é que isso iria afetar o funcionamento do INEM e nomeadamente o atendimento das chamadas, e que, de facto, é notória e era óbvia na altura a necessidade de contratação de mais elementos, mas parece que não, as 35 horas passaram, as 40 passaram para 35 horas, os meios mantiveram-se praticamente idênticos. E, portanto, Sr. Presidente, nós estamos naturalmente favoráveis a estes projetos de resolução do PCP e do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado António Salles, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós gostávamos de começar por relembrar que na próxima quarta-feira o Sr. Presidente do INEM estará em audição aqui na Comissão de Saúde e, portanto, teremos também a oportunidade de abordar esta matéria com o Sr. Presidente do INEM. As recomendações em discussão tratam-se, de facto, de recomendações que, embora relacionadas com uma política global de emprego público e orçamental do Governo, são, no entanto, também decisões de gestão do próprio INEM, que é quem incede procedimento concursal, deve dar sequência ao planeamento setorial dos recursos humanos do próprio INEM. Será também importante dizer que entre 31 de 12 de 2015 e 31 de 12 de 2017 se verificou um acréscimo no volume de emprego dentro do próprio INEM, cerca de mais 54 postos de trabalho, que passou no total de 1.248 para 1.302 postos de trabalho. Este acréscimo, é importante dizer, que foi feito essencialmente à custa de enfermeiros, cerca de mais de 53 enfermeiros. O processo de recrutamento sem novos steps, que já foi falado, significa que, de facto, o número de efetivos do INEM cresceu cerca de 12,5%. É uma constatação que não deixa de evidenciar o esforço que tem sido feito para reforçar a capacidade operacional do INEM e que também está em sintonia com a prioridade que o próprio Governo dá ao reforço de pessoal no setor da saúde. Pensamos nós também que o recrutamento mais pessoal poderá e deverá ser ponderado em sede de plano anual de recrutamento à administração pública, tomando em conta, que lá está, as disponibilidades orçamentais e as prioridades setoriais do próprio Ministério da Saúde e da Política Global de Efetivos da Função Pública. Acresce também referir que a recomendação de abertura de concursos anuais para a constituição de bolsas de recrutamento deve ser e poderá ser considerada em articulação com o planeamento global de efetivos desta administração pública e das prioridades definidas. Tem enquadramento legal na legislação do procedimento concursal e é uma prática que já vem sendo constituída pelo próprio INEM para reservas de recrutamento. Relativamente ao projeto de resolução do PCP, que recomenda o reforço de meios humanos do INEM através da abertura de concursos públicos externos para a contratação de profissionais em falta, nomeadamente TEPs, enfermeiros e psicólogos, dizer que o INEM tem feito um esforço no sentido do que diz respeito ao reforço de meios humanos para o exercício de funções, quer no CODU, no Centro de Orientação, quer nos meios de emergência médica. Refiro, por exemplo, a contratação de 38 elementos em 2017, a título de prestação de serviços, 31 ainda estão a colaborar com o Instituto, a abertura de um recrutamento para 60 assistentes técnicos por mobilidade, cujo procedimento, é um facto, veio a culminar só com a entrada de apenas 15 e neste momento, dos quais 10 ainda se mantêm em função, de 74 enfermeiros, como já foi dito, que iniciaram funções em 2017, para além da conclusão do procedimento concursal dos 100 TEPs, que iniciaram precisamente hoje, dia 2 de maio, precisamente hoje, iniciaram 910 horas de formação. Já em 2018 também foram iniciados procedimentos concursais para a autorização de abertura de concurso para o recrutamento de mais 100 técnicos de emergência pré-hospitalar. Relativamente ainda ao projeto de resolução do PCP e à recomendação da garantia das condições de trabalho que asseguram o compromisso do direito destes profissionais, e no pressuposto que este será uma alusão às bases de ambulâncias, é importante também perceber que o plano de reformulação das bases está em implementação neste momento, sendo uma preocupação constante do INEM e que está em curso a aquisição de estruturas modulares para uma constituição de bases que serão colocadas juntos de hospitais que possam responder com condições de segurança à colocação destas bases de apoio. Relativamente à renovação da frota de ambulâncias de emergência médica, nomeadamente das CIV e das ambulâncias de transporte interhospitalar pediátrico, também é referenciado, o INEM está a aguardar a conclusão do processo de aquisição de 22 ambulâncias que está a ser tramitado pela ESPAP. O processo de renovação tem por base um plano de análise global e sistémico do impacto da renovação, tendo em conta que lá está também os recursos financeiros para operacionalizar este plano, nomeadamente com autorização a recursos de saldos de gerência. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Isabel Galrice Neto, do CDS-PP. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, relativamente às questões do INEM, que lamentavelmente, por aspectos menos positivos, tem estado tão debaixo dos holofotes, nós queríamos precisamente começar por fazer um sublinhado que é de reconhecer o trabalho que as pessoas, os profissionais do INEM fazem ao serviço da população, que é um trabalho da maior relevância e que fazem com enorme empenho e qualidade. E, portanto, essa ressalva não pode deixar de ser feita, sob pena de que parece que só emerge, a propósito do INEM, um conjunto de notícias negativas. É verdade, já aqui se disse que os problemas do INEM não são de agora, mas o que também tem que ser dito, porque é factual a propósito do INEM, é que nunca houve tantos problemas como agora. E eles já foram aqui enunciados, e quer em relação às questões do agravamento do tempo de resposta, quer em relação aos problemas com viaturas, quer em relação à contratualização e à sobrecarga dos profissionais, e vou-me abster de comentar aqui os números que já foram subajamente apresentados, quer relativamente à questão de falta de profissionais. De facto, há um conjunto de situações, e elas são factuais, que comprometem os bons resultados por parte do INEM. Nós, aqui, o que temos que assegurar é que o Governo viabiliza boas condições de trabalho e boas condições de assistência aos portugueses e, portanto, com certeza que na próxima quarta-feira teremos mais uma vez oportunidade de questionar o Presidente do INEM, e queria aqui lembrar que o CDS já anteriormente chamou o Presidente do INEM, na sequência, mais uma vez, de factos graves, já questionou o Sr. Ministro da Saúde diretamente sobre isso, já fez várias perguntas e, portanto, é claramente uma matéria que nós temos acompanhado e que nos preocupa bastante, porque De facto, parece que há alguma desvalorização desta realidade por parte da tutela, que, em nosso entender, não pode continuar a acontecer. Dito isto, e de uma forma muito sintética, nós consideramos que, obviamente, que os pareceres, ou desculpem, que os projetos de resolução do PCP e do BP, do Bloco de Esquerda, nos merecem o voto favorável e, portanto, vamos, obviamente, acompanhar a votação favorável destes projetos. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu penso que temos a discussão efetuada. Posso dar por terminado este ponto da ordem de trabalhos, o ponto 5, e passávamos então ao ponto 6. Eu tentei agendar o ponto 6, 7 e 8, só para fazermos um pequeno ponto de situação e lembrarmos que temos... eu acho que nós devemos ser das comissões que têm mais grupos de trabalho ou que já teve mais grupos de trabalho em funcionamento. Nós tivemos já cerca de 15 grupos de trabalho... neste momento temos 9 grupos de trabalho, sendo que destes 9 grupos de trabalho, 4 são temáticos. Temos um sobre o grupo de trabalho de acompanhamento da problemática do VIH, SIDA e hepatites, que foi criado em 6/12/2015, em que é coordenado pelo Sr. Deputado Luís Graça, em que foram realizadas já 2 reuniões. Temos o grupo de trabalho do acompanhamento da problemática dos diabetes, criado entre 6/12/2015, em que é coordenador o Sr. Deputado Moisés Ferreira. Temos o grupo de trabalho do acompanhamento problemático das doenças oncológicas, em que é coordenado pela Sra. Deputada Isabel Galriça Neto. Temos o grupo de trabalho da avaliação das PPP, parcerias público-privadas da saúde, criado em 12/1/2017, coordenado pela Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Mas está escrito Isabel Galriça Neto, mudou, mas está correto nos vossos documentos.
Não
sei. Mas no meu, mas já agora é só para emendarem também nos vossos, que é a Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Depois, nos grupos de trabalho de processo legislativo, temos 5 grupos de trabalho. Temos o grupo de trabalho de definição e regulação dos atos biológico, do biólogo, enfermeiro, farmacêutico, médico, dentista, nutricionista e psicólogo. PPL 34/13/2, criado em 26/12/2016, em que é o Sr. Deputado António Salas, o coordenador. Temos o Grupo de Trabalho da Saúde Pública, em que é o Sr. Deputado coordenador, era o Sr. Deputado João Ramos, que vai ser substituído também. Agora cumprimentos ao senhor ex-deputado João Ramos. Temos o Grupo de Trabalho dos Direitos da Mulher Grávida, em que, sim, faz favor.
Sr. Presidente, muito bom dia a todos. Peço desculpa interromper. Eu tinha estado a falar aqui com os serviços e eu ia sugerir para a próxima quinta-feira, dia 10, às 14 horas, a reunião deste Grupo de Trabalho.
Muito bem. Temos o grupo de trabalho o grupo de trabalho dos direitos da mulher grávida, quem é que coordenadora? A senhora deputada Ângela Guerra, que nos deu esta informação. Depois temos o grupo de trabalho da cannabis, que é coordenado pelo senhor deputado Moisés Ferreira, e o grupo de trabalho do recrutamento de médicos internos, em que é coordenado pela senhora deputada Isabel Galriça Neto. Este é o ponto da situação. Por isso temos algumas dificuldades. Eu não vou fazer uma passagem por todos os senhores deputados. Quem se quiser inscreveu-se já a senhora deputada Carla Cruz, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para informar que, relativamente ao grupo de trabalho que é coordenado pelo PCP, o Grupo de Trabalho da Saúde Pública, quem acompanhará esse grupo é o meu camarada João Dias.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado António Salles, do Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à PPL 34, cuja coordenação está a meu cargo, nós pedimos, de facto, um ponto da situação, ou um parecer, melhor dizendo, um parecer ao Conselho Nacional das Ordens Profissionais. Também obtivemos uma prorrogação do prazo por cerca de 90 dias. Dentro de 3 semanas também diremos alguma coisa relativamente a esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Sr. Presidente, obrigado. Eu aproveitava só a oportunidade que estamos a debater os grupos de trabalho para sugerir uma coisa, que é, dos grupos de trabalho temáticos, há um no qual eu sou coordenador, que é do acompanhamento da problemática da diabetes, que efetivamente ainda não reuniu. Está mais do que visto que não existirá, não encontraremos grandes espaços livres e, portanto, mais vale começar a reunir do que estar à espera desses espaços livres. Eu sugeria, até porque estão aqui as senhoras e os senhores deputados, que pudéssemos reunir amanhã para a definição de metodologia às 14h30. E, portanto, para fazer a primeira reunião deste grupo de trabalho e definição de metodologia. Sim. E pedia já agora à doutora Luísa, à doutora Rosa, que pudesse enviar um e-mail ou fazer essa convocatória. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O que procuro é só fazermos um ponto de situação e referir que nós somos a comissão que mais grupos de trabalho tem em função. E esta é uma grande dificuldade que nós temos. Dava a palavra à Sra. Deputada Isabel Barrios Sanete. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria só agradecer que penso que as nossas secretárias enviaram o material que tinha sido solicitado no âmbito do grupo de trabalho da problemática de doença oncológica e enviaram-nos material que tinha sido solicitado. O que eu fiquei na dúvida é se aquilo correspondia à resposta a todas as solicitações que nós tínhamos feito. Ou seja, queria pedir-vos, pois, que clarificassem se todas as entidades que nós tínhamos decidido que eram contactadas responderam ao pedido do Parlamento, para precisamente depois, no contexto dos mesmos constrangimentos que já aqui foram colocados relativamente à agenda, tentarmos marcar nova reunião. Obrigada.
O que chegou foi só as entidades dependem diretamente do Ministério da Saúde. As outras não, mas os serviços irão pormenorizar essas coisas. Por exemplo, a Sociedade Portuguesa de Oncologia e a Liga não são fora. Mas nós vamos pressionar essas duas entidades para nos enviarem, até porque é do interesse deles que nos respondam rapidamente. Mais pedidos de palavra, portanto eu acho que foi importante este ponto de situação que realizámos em relação a ao funcionamento dos grupos de trabalho, sendo que fiquemos com esta ideia, é a comissão que mais grupos de trabalho tem e que têm funcionado e que dos 15 grupos de trabalho já conseguimos finalizar 6 e que neste momento temos 9 em funcionamento. Ponto de situação das petições pendentes. Nós, neste momento, das petições, é outra folhinha, nas petições temos, neste momento, 14 petições pendentes, sendo que a mais antiga, só temos uma que é mais antiga, que é a primeira logo. Portanto, mais as outras petições são petições que estão dentro dos prazos, podemos chamar, normais. Faço um pedido, esta distribuição deste documento é mais um ponto de situação para todos nós, no qual eu me incluo também, para podermos, no fundo, há aqui algumas petições que têm a tramitação toda feita. Há aqui pelo menos uma petição que tem toda a tramitação feita, só falta trazerem o relatório aqui à comissão. Portanto, há questões de pormenor, mas que são importantes para nós e, portanto, eu acho que era importante nós termos aqui este ponto de situação. Não sei se alguém quer intervir sobre este ponto, mas era mais informativo para termos este nosso ponto de informação sobre o número de petições que temos, até porque este ponto de situação também me interessa ter, porque nós vamos tendo reuniões de presidentes de comissão. E muitas vezes o Sr. Presidente da Assembleia e bem, o PAR, pede-nos pontos de situação e pede-nos também prazos de resposta. Como sabem, com base no que está instituído a nível regulamentar na própria Assembleia, temos 60 dias e tem havido, como é do conhecimento de todos os grupos parlamentares, isto também foi transmitido nos vários grupos parlamentares, há um grupo de trabalho que está a agilizar todos estes procedimentos. E nós também temos de agilizar e finalizar aqui uma série de petições para conseguirmos também termos aqui ganhos e conseguirmos ter a nossa comissão com os prazos, dentro dos prazos, a respondermos a todos dentro dos prazos, no qual eu me incluo também em algumas audições que também tenho e que também vou tentar fazer às segundas e às terças-feiras para poder fazer. Nas audições, portanto, temos ainda muitas audições. Vamos tentar fazer, faz favor, Sr. Deputado Luís Valdes, do Partido Social Democrata.
Sr. Presidente, peço desculpa, mas relativamente ainda a esta questão das petições, antes de avançarmos, eu ia solicitar aos serviços da Comissão e ao Sr. Presidente para que se fizesse um reforço. Foi pedida informação ao Ministério da Saúde sobre a petição do Instituto Português de Oncologia do Porto. Penso que os grupos parlamentares estarão todos de acordo. Para nós pedimos informação ao Ministério da Saúde sobre esta questão da criação do Dia Nacional da Esperança. E até agora ainda não recebemos. É uma questão importante, pelo que solicitávamos que se pudesse haver um reforço.
Falamos que por acaso foi ainda bem que o senhor deputado traz aqui à discussão esse tema. Nós fizemos, quando o senhor ministro cá esteve, conversámos com os serviços, no dia 18, com os serviços, com a senhora chefe de gabinete, e fizemos também um pedido de reforço, de agilizar também. Nos foi dito muitas coisas, também não depende só do Ministério, dependem de outras instituições, mas eles vão tentar responder-nos de uma forma célere, tentando eles também pressionar essas entidades a que respondam ao próprio Ministério para nos poder responder. Foi isso que ficou combinado e, portanto, nós vamos tentando conversar com o próprio gabinete do Sr. Ministro para que consigamos ter estas respostas de uma forma mais rápida, para que consigamos responder e para quando eu for à reunião dos Presidentes de Comissão não ficarmos muito mal vistos em relação às petições, ao número de petições, e tendo nós este número de petições entradas, que é muito grande, tendo nós o número de audições, que desculpem o termo, e entre aspas, brutal. Nós temos um número de audições e de audiências brutal que nos é pedido. Tendo nós um número de grupos de trabalho também muito grande, que é o maior de todas as comissões. Portanto, acho que exigir mais é muito difícil. Eu acho que, eu sinceramente, congratulo-me pelo trabalho e pelo esforço que todos os senhores deputados e os próprios grupos parlamentares e também os próprios assessores dos grupos parlamentares têm feito para que consigamos dar a resposta a todas estas situações, que não conseguimos, mas que tentamos dar o máximo de resposta. Por isso estamos aqui a fazer este ponto de situação e também temos aqui, portanto, estas audições, a questão das audições, a entidades e também ao Governo e, portanto, continuamos a tentar conversar para conseguirmos aquela situação que consensualizarmos, de tentarmos fazer aqui uma audição ao Governo com o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado para resolvermos este problema aqui destas audições que estão aqui pendentes e também das restantes audições conseguirmos fechar aqui. Não, há aqui uma série delas que não é por culpa nossa, é por culpa de datas das próprias entidades que não conseguimos fechar porque temos andado a trocar, por exemplo, o INEM não era para ser já, era para ser outras entidades e tivemos de puxar o INEM já para já, até porque foi pedido com urgência, porque quem era para ser eram outras. O Hospital de São João foi-nos pedido que fosse mais tarde, para a segunda quinzena de maio, porque o senhor diretor do Hospital de São João, mais a restante equipa, só estará livre para estarem cá todos, só depois na segunda quinzena de maio. E é essa resposta que nós vamos tentando consensualizar com as próprias entidades, a própria vinda deles cá. E, portanto, eu penso que já tivemos uma lista muito maior de audições. Vamos tendo esta lista mais pequena, mas como diz aqui a doutora Luísa e a doutora Rosa, não se engane nem se iluda, porque a vida é assim, os senhores deputados e os grupos parlamentares vão sempre acrescentando mais uns requerimentos e mais umas entidades. Era bom que não o fizessem, que era sinal que as coisas, pronto, na opinião de cada grupo parlamentar, estariam a correr melhor, mas acho que este ponto de situação é importante. Portanto, teríamos aqui estes três pontos de situação e teríamos os outros assuntos. Os outros assuntos, a nossa visita, teremos informações Da nossa visita à Madeira, teremos informações hoje à tarde sobre os voos e qual o hotel onde ficaremos. Está fechado o programa completo. Os senhores deputados que são residentes na Madeira receberão hoje também, dos vários grupos parlamentares, receberão, tirando o senhor deputado do Bloco de Esquerda, que é considerado como sendo da Comissão, porque vai em substituição do senhor deputado Moisés Ferreira. Os outros senhores deputados receberão hoje à tarde todo o programa e que será pedido a eles se estarão em todas as sessões ou não, e portanto vamos solicitar que nos acompanhem em todas as sessões que estejam.